O bloco final, você tem o try, o catch e o final. Os comandos do bloco final, eles vão ser sempre executados. Então você tem um try, dando try você começa a executar alguma coisa, você tem uma exceção ou não. Se você tiver uma exceção, você vai para um catch. Se você não tiver uma exceção, você continua. O que está dentro do finally vai ser executado, você tenha ou não tenha exceções. Bom, por quê? Para prover um mecanismo que permite seu método limpar coisas, ou seja, finalizar coisas, mesmo se houve erro ou se não houve erro. Então o finally vai te dar uma oportunidade de escrever código que vai ser executado, tem exceção ou não tem exceção. Um exemplo aqui, você tem algum código aqui em cima que pode ou não ocasionar um erro. E você tem aqui um arquivo que você abriu. Você não quer deixar esse arquivo aberto. Então, tenha ou não tenha erro, esse pedaço de código vai ser sempre executado. E aí ele vai fechar o seu arquivo. Socket. O socket, por exemplo, é um dispositivo para comunicação. Você vai comunicar com outra máquina. E é um recurso do sistema. Então você deve fechar todos os sockets quando o seu programa sai. Então aqui no finally, você tem a possibilidade de fechar o socket, por exemplo, tenha ou não tenha erro. O C++ não tem esse bloco final. Então você não tem essa oportunidade de fechar, aconteça ou não aconteça o erro. Bom, vamos então colocar tudo junto. Então vamos fazer um programinha com tudo junto que a gente aprendeu. A gente tem um programa aqui chamado WriteList e a gente vai escrever essa lista. A gente tem aqui um bloco try, vários blocos catch e um bloco final. Bom, você vai abrir um arquivo, basicamente a gente vai abrir um arquivo e escrever dentro desse arquivo o conteúdo de uma lista. Certo? Então tem uma lista e um arquivo, eu vou abrir o arquivo e vou escrever o conteúdo dessa lista. Eu começo declarando um string, lembre-se, em Java, para você se comunicar com dispositivos de entrada e saída, você faz isso através de string, através de duts. Então você joga aquela coisa e entra no arquivo, você lê daquela coisa e sai do arquivo. Certo? Eu tenho aqui uma mensagem dizendo que eu estou entrando no try, simplesmente. Aqui eu vou criar uma string para eu escrever no arquivo. Então, primeiro eu crio uma string a partir do arquivo. O arquivo vai chamar outfile.txt. Então esse new file output stream, ele vai me criar uma string, um duto, onde eu posso mandar caracteres para dentro daquele arquivo. Então esse duto aqui foi criado e eu posso, através dele, todo caractere que eu jogar nele vai para o arquivo. Mas eu resolvi nesse duto conectar outro duto. Então eu tenho um cano, conectei mais uma seção de cano. Essa seção de cano vai ser o buffered output stream. Simplesmente eu estou colocando um buffer naquilo lá. Ou seja, o que eu jogar ali dentro não vai direto para o arquivo. Ele vai ficar na memória um tempo, depois ele dá um flush e vai para o arquivo. Então eu tenho um cano que é a entrada do arquivo, e coloquei um outro cano nele, que é o buffer. Bom, mas aí eu decidi que eu queria colocar mais um outro cano, o print stream. O print stream é um cano que vai me dar alguns métodos para eu trabalhar com os caracteres. O file output stream é bem cru, ele só manda caractere. O print stream, eu vou conectar ele aqui também. Então eu vou trabalhar aqui. Ele vai me dar alguns métodos, como println, que imprime uma linha e dá um retorno lá dentro, e por aí vai. Bom, no fim das coisas eu tenho um duto que está no PSTR, que vai, o que eu entrar dentro dele vai para o arquivo. Beleza? Bom, faço um for de 0 até o tamanho da lista que eu quero imprimir. Faço um println no cano que está conectado com o arquivo, no PSTR, escrevo valor na posição i igual Victor, que é o nome da variável, ponto elemento na posição i. E faço isso para todos os elementos dessa lista que está na variável Victor. Beleza. Fiz tudo, escrevi. Terminado isso, eu vou para o finally. Lembre-se que eu faço finally, tenha erro ou não tenha erro. No finally, eu testo se o PSTR é null, ou seja, se eu cheguei a abrir ou não. Lembre-se que no finally, ele vai ser executado, tenha erro ou não tenha erro. Então, ele não tem condições de saber se eu abri ou não o duto para o arquivo, se eu conseguir sucesso até aí. Então, ele testa. Se não tiver... Se ele não for igual a null, é porque eu consegui abrir o arquivo. Então, o que eu vou fazer? Mando uma mensagem para o sistema e dou um close nesse arquivo. Fecho o arquivo. Não deixo o arquivo aberto. Então, eu terminei, eu escrevi todos os valores aqui, pulei para o finally, ele não é null, fechei o arquivo e terminou o programa. Ok? Bom, isso se não aconteceu nenhuma condição de erro. E se aconteceu condição de erro? Bom, condição de erro pode acontecer aqui, na abertura do arquivo. O arquivo não existe. Pode acontecer aqui no for. O i foi o size, era um size errado e ele extrapolou o tamanho do array. Então, se acontecer um erro aqui, esse erro vai gerar um exception e vai ser tratado pelo cat. Então, o que eu vou ter aqui no cat? Eu posso ter o array index out of bound exception, ou seja, problemas aqui no array. Esse aqui é um handler específico, ou seja, para uma situação bem específica. No caso aqui, ele simplesmente imprime a mensagem de erro. Eu poderia fazer alguma outra coisa aqui, mas ele simplesmente imprime a mensagem de erro. E eu posso ter vários erros que acontecem na entrada, quando estou fazendo um I/O, um input output. O arquivo pode não estar lá, o arquivo pode não ter, na hora do write, o write pode não ter conseguido dar o write, sei lá. Eu abri o arquivo, mas o disco teve algum problema, o write deu pau. Tudo isso aqui, todas essas exceções têm exceções específicas para isso. Só que eu não quero tratar elas de maneira específica. Não me importa se por que ele não escreveu no arquivo, se o arquivo não existia, se o sistema de arquivo estava cheio. O que me importa é o quê? Que ele não escreveu, que ele teve um problema de I/O. Então eu faço um handler mais genérico aqui. Eu faço um I/O exception, que vai reunir todas os erros que tem a ver com input e output, entrada e saída. Novamente aqui, eu escrevo um handler, ou esse handler simplesmente escreve que houve uma mensagem de erro. E, havendo erro ou não havendo erro, eu executo o final. Então, só para resumir, se não houver um erro, ele vai vir aqui, vai criar o duto para o arquivo, vai varrer a lista, vai escrever os elementos da lista para o arquivo, vai fechar o arquivo e vai sair. Se eu entrar aqui e houver um erro na criação do arquivo ou na hora que eu estou escrevendo os elementos, vai haver um erro, ele vai sair, vai executar uma exceção, se for numa, no, o, no, numa, no problema de índice de diarreia, vai executar a primeira. Se não, se for problema de entrada e saída, ele vai executar a segunda. Vai imprimir a mensagem de erro. Vai vir no finally. Se o arquivo estiver aberto, ele vai fechar e vai sair da, do método. Quem perguntou? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer então? Vai subir no stack. É um erro. Qual? Se ele compilou aqui e você não colocou um throws, ele não reclamou, qual é a única exceção que pode estar acontecendo aqui? Ah? Por exemplo, eu declarei que eu jogo nenhuma exceção. E ele não reclamou, ele compilou. Então ele checou todos os métodos e viu. Aqueles métodos, explicitamente, eles só jogam a array ou uma ou a IO ou uma derivada de IO. Então, explicitamente, eles só jogam esses dois, esses tipos de exceções. Então, explicitamente, você não vai ter nenhuma outra exceção a não ser a runtime. Então, se você tiver um runtime exception aqui, o que, é que vai acontecer? Ele vai passar pelo primeiro catch? Não é. Ele vai passar pelo segundo catch? Não é. Não é nenhum dos dois. Ele vai fechar o arquivo. Ele vai entrar no finalize, porque o finalize é sempre executado. Então, se o arquivo estiver aberto, ele vai fechar. E aí, ele vai jogar a exceção para cima. Ela só não está declarada ali porque ela é uma runtime exception. E você não precisa declarar runtime exceptions.
E aquele array index out of bounds, caso ele tenha, por exemplo, Victor.exe, L100, só vai até 80.
Exatamente.